Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para falar com vocês sobre os pequenos grandes livros da Bíblia. São 5 livros: Obadias, Filemão, Segunda Epístola de João, Terceira Epístola de João e Judas. Quero falar agora sobre o livro de Obadias, que é um livro que fala da solidariedade, do cuidado humano que Deus espera que todos nós exerçamos. A palavra Obadias, que é o título da obra, vem do profeta que escreveu esse livro. A palavra Obadias significa servo de Javé, servo do Senhor. Em algumas Bíblias o nome é Abdias, mas é o mesmo nome, são soletrações diferentes do mesmo nome. O livro é o menor do Velho Testamento, composto apenas por 21 versículos, e fala do povo de Edom, chamados Edomitas, descendentes de Esaú, que moravam na região ao sul de Judá, os habitantes da região de Seir, né? E eles tinham tido muita falta de solidariedade com o povo de Israel, com os descendentes do seu irmão, na verdade, o Jacó, né, que é o Israel. Esse livro, justamente, é um livro que tem a data de composição um pouco disputada entre os historiadores. Não temos toda a certeza qual é a data em que ele foi escrito, mas as datas oscilam desde o século 9 a.C. até o século 2 a.C. Por conta do verso 20, parece que ele foi escrito na época que os babilônicos estavam invadindo a Palestina, ou seja, no século 6. O livro pressupõe uma invasão que ocorreu em Judá, invasão essa na qual os edomitas, ou seja, esse povo que não era um primos, né, de Israel, primos de Judá, eles aproveitaram para lucrar com a desgraça dos fugitivos no meio da guerra, para saquear as cidades, ou seja, em vez de ajudar o povo irmão que tinha sido prejudicado, eles se aproveitaram da situação. Obadias tem muita semelhança com Jeremias capítulo 49, versículos 7 a 16 e com algumas frases de Joel. Mas o ponto principal da obra é o seguinte: Deus não deixa a maldade e a crueldade sem castigo. O orgulho e a fanfarronice de qualquer grupo, agora neste caso aqui dos edomitas, esse tipo de coisa encontra a resposta certa no juízo de Deus. E nesse livro de Obadias, o tema, o assunto chamado o dia do Senhor, o dia de Yahweh, é um momento de julgamento no qual todas as nações vão ter que confessar o fato que o Senhor Deus é o Deus de todas as nações. Embora erroneamente alguns pensem que no Velho Testamento Deus é Deus apenas de Israel, isto é um equívoco. Deus reina sobre todas as nações. O Senhor Deus, Yahweh, é rei de todos, inclusive de Edom, dessa nação vizinha de Judá, que estava ao sul de Judá. E o livro é dividido em duas partes. Versículos 1 a 16 fala da destruição de Edom, e nos versículos 17 a 21 fala da restauração de Israel. Muitos livros proféticos têm esse tipo de formato, em que na primeira parte há uma mensagem de condenação e na segunda parte uma mensagem de consolação. O evento especial no livro de Obadias, ou de Abdias, é que a destruição, a condenação é praticamente exclusivamente contra a nação estrangeira, os edomitas. E a consolação, a restauração é para o povo de Israel. Então, qual é o problema? Qual o problema que os edomitas fizeram para receber esse tipo de juízo divino? Conforme nós vamos ler em alguns versículos, faltou solidariedade. Faltou assistência ao inimigo caindo. Sim, mesmo que Edom e Judá tivessem suas diferenças, faltou assistência ao que estava naquele momento desvalido. Faltou também humildade para reconhecer seus erros e sua fraqueza. Faltou conhecer e reconhecer, sobretudo, a mão de Deus. Então, no capítulo, no único capítulo desse livro, versículo 10, diz assim: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Então veja, nesse versículo 10 e 11, nós vemos que eles se omitiram. Quando a violência estava acontecendo, eles ficaram ali, aproveitaram alguma coisa. Versículo 12. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado do portão do meu povo no dia da calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. Ou seja, eles se alegraram e lucraram com o sofrimento do outro. E aí, então, essa é a condenação deles. Omissão na hora da violência. Alegria com o mal, sofrimento com o outro. Mais que isso, versículo 14. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Então, o que, que os edomitas fizeram? Eles ficaram ali, se omitiram, às vezes eles ganharam alguma coisa, ficaram alegres em ver o outro se dando mal e até prejudicaram um pouco. Exterminaram alguns, entregaram outros, enfim. Então, o que está envolvido então na mensagem divina? É o princípio agora da reciprocidade no juízo divino. Nós vamos receber no juízo divino o que nós demos. Nós vamos colher o que semeamos. Diz aqui Obadias, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Veja só que coisa impressionante. Hoje em dia, pessoas vivem como se a sua vida não tivesse consequência. Mas Obadias, o pequeno livro do Velho Testamento, dirigido aos estrangeiros, a um povo que nem tinha grande obrigatoriedade de conhecer a Torá, mas estava debaixo da regência do Deus único, Senhor do Universo, está para eles determinado que eles vão receber o que fizeram, colher o que semearam. É o princípio da reciprocidade no juízo divino. Deus devolve aquilo que nós fizemos. E havia muito orgulho. Na verdade, quando a abertura do livro de Obadias descreve a nação, versículo 2, Deus diz sobre eles: eis que fiz de você uma nação pequena, entre outras nações, muito desprezada. E versículo 3, o orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz no seu íntimo: quem me poderá julgar daqui para baixo? Inclusive recentemente se descobriu as ruínas de Petra, daquela região onde os descendentes dos edomitas, os nabateus, fizeram grandes monumentos na pedra, mostrando como essa nação realmente viveu em lugar inóspito e em um lugar que seria praticamente uma fortaleza inexpugnável. Mas era orgulho. Claro que vai cair de lá. Claro que os orgulhosos e violentos sempre se dão mal na história. Então, o problema dos edomitas foi aquela falta de solidariedade, aquela atitude arrogante, atitude malvada e a atitude de falta de cuidado com aquele que estava em problemas. Então, quais lições positivas podemos tirar daqui? Qual leitura podemos fazer ao contrário de um livro que apresenta tanta coisa ruim? Primeiro, humildade. Depois, solidariedade. E, finalmente, benignidade e bondade. Ou seja, humildade. Reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus e não temos poder em nós mesmos. Faltou essa humildade para os edomitas e, por isso, eles iam receber essa condenação que o livro fala. Também, uma segunda lição é a solidariedade. Olhar para o outro com empatia. Participar das lutas e sofrimentos dos outros. Nós somos pessoas que reconhecemos a nossa humildade, tudo que temos vem de Deus. E quando vemos um outro sofrendo, em dificuldade, vamos estender a mão, vamos ajudar, vamos socorrer. Porque senão nós estamos incorrendo realmente em juízo para nós mesmos. Um dia seremos tratados da mesma forma. Em terceiro lugar, além de humildade, além de solidariedade, a terceira lição é benignidade e bondade. Uma disposição e uma ação. Benignidade é disposição, bondade é ação. Em prol do bem e do que é bom para o outro. Esse par de palavras estão na lista do fruto do Espírito Santo, mas justamente são as lições positivas que a gente esperaria dos edomitas para com Judá no momento da sua aflição. A aflição de Judá era castigo divino, sem dúvida nenhuma. Mas nós, como seres humanos, não estamos aqui para realizar nenhum juízo divino. Nós estamos aqui para realizar a humildade, a solidariedade, a benignidade e a bondade. Então, aplicando essa lição para nós hoje em dia, o pequeno livro de Obadias, o pequeno grande livro, valeria a pena a gente questionar qual é a visão que temos sobre nós mesmos, como cristãos e como igreja. Será que somos orgulhosos, achando, como os edomitas, que somos invencíveis, inexpugnáveis, somos os melhores, somos os maiores, não há ninguém como nós, ninguém é suficiente para nós? Esse tipo de orgulho é sempre o prelúdio para a queda. Jesus mesmo sempre ensinava, né? Que os primeiros serão os últimos primeiros, né? Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, a lição de Obadias é para que nós, como cristãos, como igreja, nos perguntemos sobre a visão que temos sobre nós mesmos. Porque às vezes uma visão orgulhosa não é nada daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Orgulho e fé não combinam. Excesso de confiança não é confiança em Deus, é confiança em si, é arrogância. Na verdade, é obra da carne, é pecado, é condenação de Deus para nós. A segunda questão é: quem está sofrendo e precisa de ajuda? Quem são os desabrigados e refugiados à nossa porta? Estamos atendendo? Ou estamos como os edomitas, olhando com satisfação que esse ou aquele grupo esteja sofrendo? Talvez estejamos dizendo: eles merecem porque fizeram isso e aquilo. Então, eu já vi, às vezes, cristãos, numa atitude totalmente não cristã, julgando alguém que está sofrendo, dizendo: ah, é porque não é cristão. Ah, se está sofrendo é porque alguma coisa fez. Como se alguém não pudesse ter dito isso do mestre, dizendo: olha, se está crucificado aí no meio de bandidos, alguma coisa fez, não é? Esse provérbio é muito malvado. Não é assim que a realidade da justiça divina funciona, e muito menos a realidade da vida funciona. Nós sabemos que há muito mal, muita tristeza, que não decorre da responsabilidade da pessoa, mas mesmo que decorra. Lembra que Obadias está falando de uma época que Judá está sendo castigada por Deus, e os edomitas não podiam dizer: ah, é castigo de Deus. Eles deviam ter sido solidários. Então, nós estamos sendo solidários com venezuelanos, com as pessoas das comunidades, com as pessoas empobrecidas, com as pessoas em dificuldade por causa de atitudes morais equivocadas, por erros, por não seguirem a palavra de Deus. Se não houver solidariedade, estamos acumulando juízo para nós. Terceira pergunta: que ação concreta de benignidade e bondade estamos realizando? Falar é fácil. Discurso é tão rápido, não é? Jesus, em Mateus 23, disse sobre os religiosos da sua época: olha, eles falam muito bem, mas não fazem nada. Assim não é a atitude do cristão. Porque não foi assim Jesus. Falava, fazia. Pregava e praticava. Então, vamos viver as lições do livro de Obadias. Muita humildade, muita solidariedade, muita benignidade e bondade. Para realmente praticar isso, é fácil. Olhe para Jesus. Olhe para a humildade de Jesus, para a solidariedade de Jesus, para a benignidade e bondade de Jesus, e traga para hoje. Seremos uma comunidade muito aberta, muito solidária para com todos que sofrem em qualquer dificuldade. E o resultado é que a graça de Deus será trazida sobre nós. Que Deus os abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.